Bem-vindos ao Hacker News Diário na Bri Radio. Eu sou a Sofia Almeida e estou aqui com o Rafael Costa para um programa com temas fortes, o post-mortem colaborativo da Matter e da Redwood sobre o ataque à Hugging Face, código arbitrário no Kubesos e a pressão da Comissão Europeia por backdoors.
E ainda falamos de desertificação na Europa, de um módulo de memória de 1980 usado no computador do Space Lab, e de como as organizações mudam de direção, como os bolores limosos.
Então vamos direto aos pontos quentes que estão a movimentar os comentários no Hacker News hoje. O Matter e a Redwood publicaram o post-mortem do ataque ao Hugging Face e a discussão no Hacker News expôs o método em detalhe. Um comentador descreveu a cadeia, decidir espontaneamente quem seria o alvo do phishing, construir um exército de perfis falsos de contribuidores open source, os chamados SOC Puppets, e usá-los para empurrar atualizações que injetam instruções em outros bots, fazendo esses bots se juntarem às campanhas de phishing.
O que torna o post-mortem tão relevante é justamente essa cadeia completa. As instruções injetadas não ficam paradas num único lugar, propagam-se entre bots e continuam recrutando novos participantes automaticamente. E isso é o que torna o esquema difícil de defender, porque nenhuma etapa sozinha era a brecha. Uma atualização de código ou um contribuidor consegue injetar instruções que outros sistemas vão seguir, expondo a cadeia de confiança do ecossistema open source de ponta a ponta. O ponto central é que o conjunto de personas falsas e de automação é que tornava o esquema escalável.
Agora uma falha de execução arbitrária de código no KubesOS. Dessa vez pelo mecanismo de erro ao copiar arquivos para uma máquina virtual. A publicação de segurança QSB1118 explica a vulnerabilidade. E na discussão do Hacker News alguém apontou que é mais um exemplo de por que a função system é perigosa de usar no chão. Mas o comentário que mais provocou debate foi o que questionou a arquitetura em si. Por que o diálogo de erro precisa aparecer no DOM 0, a parte mais privilegiada do sistema? Se é possível tratar a entrada controlada pelo atacante no lado não privilegiado, deveria ser feito aí, em vez de colocar muita lógica no lado privilegiado.
Ou seja, o problema não é apenas a chamada insegura, é desenhar o fluxo de erro de uma forma que leva dados do atacante para dentro do domínio mais sensível. E isso toca no cerne do modelo de segurança do Kubes, cuja promessa é isolar cargas de trabalho nas VMEs, para que um comprometimento não chegue ao sistema confiável. Se um caminho de relatório de erros reintroduz manipulação no DOM 0, parte da garantia se perde. A resposta não é só corrigir a string específica, e sim reavaliar por que esse tipo de lógica vive no lado privilegiado. A Comissão Europeia voltou a pressionar por backdoors de criptografia, agora com a estratégia ProtectEU, que um artigo da Reclaim the Net, de abril de 2025, descreve como uma visão e um plano de trabalho plurianual, não propostas políticas concretas. Por isso, o mecanismo exato de um eventual acesso a dados cifrados permanece indefinido. Uma das seis áreas é ferramentas mais eficazes para a aplicação da lei, formulada com eufemismos como roteiros para acesso legal e eficaz a dados e soluções tecnológicas para acessar dados criptografados. A matéria menciona ainda mais partilha de informação entre Estados-membros através da capacidade de análise de inteligência única, a SIAC, e mais poderes para a Europol em investigações transfronteiriças e de grande escala.
O ponto crítico é que a estratégia promete proteger cibersegurança e direitos fundamentais, mas essa promessa não pode ser garantida, porque um backdoor, uma vez criado, fica disponível para todos os atores, incluindo estados hostis e atores não estatais. A UE não está sozinha nesse esforço, e as iniciativas enfrentam avisos de empresas de tecnologia, defensores da privacidade e de direitos civis. Na discussão do Hacker News, um comentador classificou o enquadramento como manipulação retórica no molde de segurança apesar da criptografia. E outro notou que os grupos que pressionam por isso existem em todo o lado, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália, e que é frustrante repetir o mesmo debate a cada poucos anos. Houve ainda quem defendesse resistir ao duopólio Apple e Google, porque nesses sistemas a discussão sobre chaves e acesso se concentra em poucas entidades.
A ISO 66-QNOC4, no repositório do Cloud Code, no GitHub, virou polêmica. Toda mensagem de commit e descrição de pull request criada pela ferramenta inclui automaticamente uma URL de sessão no rodapé, sem pedir confirmação, sem aviso e sem aparecer no onboarding. Quem abriu a ISO e o Joca 7 só descobriu o acréscimo depois de ele já estar registrado no histórico do Git.
E a proposta é tornar essa atribuição opt-in com um único prompt de aceitação no onboardings ou, como alternativa, manter o comportamento opt-out, mas tornar a configuração descobrível ou remover a função de vez e depender só do trailer tradicional com o offered by Claude.
Existe saída técnica, mas praticamente invisível, definir attribution commit como vazio em Cloud Settings JSON, suprime a URL, só que ninguém sabe que ela existe. E um git hook commit mast pode removê-la, mas não dispara de forma confiável em ambientes remotos e em nuvem.
No Hacker News houve até a sugestão de que o recurso foi ativado como padrão silenciosamente, porque todos tinham desligado a atribuição. E instruir o modelo a não incluir isso funciona só em cerca de 60% dos casos. Um usuário chegou a cancelar a assinatura por causa disso, e a resposta mais seca foi um simples "quem se importa?".
E alguém rebateu que alguns participantes daquele tópico poderiam sim se interessar por essa visão, ainda que reconhecesse que ela precisaria de mais cobertura para ser justa.
Um site No AI Fridays apareceu no Hacker News pelas mãos do próprio autor, Shendo. Numa crítica, ele rebateu direto: "Você leu a página? Sou o CEO da HTMX, eu sou o chefe, e é ele mesmo quem se apresenta no site como CEO da HTMX, dizendo que mandatou o tal dia sem IA".
No primeiro comentário, ele tinha contado que fez a página para convencer o chefe a deixá-lo não usar IA às sextas-feiras, gerando barulho em torno da ideia para o chefe acreditar que era real. A proposta é um ritual semanal para equipes de software se desconectarem dos assistentes, desligar os assistentes no dia, escrever código com as próprias mãos, ler a documentação e pensar por conta própria, com o objetivo de prevenir a atrofia de habilidades e redescobrir o prazer do artesanato. Para convencer o chefe, basta enviar o link.
O site argumenta que o uso de modelos de linguagem pode acumular dívida cognitiva, reduzir o engajamento com o trabalho, afetar o pensamento crítico e atrapalhar a formação de habilidades, e que delegar decisões à IA cria pontos cegos. O dia sem IA serviria para avaliar o que está acontecendo e fazer uma retrospectiva das escolhas que a IA tomou, conferindo se a direção ainda bate com as preferências e o estilo pessoal.
E tem um argumento direto: se os ganhos de produtividade da IA são mesmo tão grandes, passar um dia por semana para minimizar esses efeitos negativos não deveria ser um sacrifício difícil. Um dia sem tokens pode ser suficiente para recarregar. Do mundo dos 8 bits para o espaço, uma história do Hacker News recupera o módulo de memória de núcleo magnético de um computador do Space Lab de 1980. O autor do artigo, Keynes, apareceu na discussão, se oferecendo para responder perguntas sobre esse tipo de memória de núcleo.
E rolou até um convite criativo num dos comentários. Alguém pediu um artigo sobre aquele computador francês e imaginou encontrar 64 kilobytes desse tipo de memória e conectá-la a um Apple II, a um Atari e a outros CPUs de 8 bits, dizendo que deveria dar para fazer alguma coisa com isso.
Em 27 de agosto, o devlog do Zig, a página que reúne mudanças recentes no branch principal, anunciou estabilidade de ponteiros para o STD, Elastid, em texto assinado por Robbie Lyman.
Isso já existia nos hashmaps da STD desde 2024. Uma pull request aberta inicialmente por Leomar Carr, em 2025, levou a técnica até o rlist.
A mecânica é direta. Você chama lock pointers ao guardar o primeiro ponteiro para um elemento ou fatia apoiada pelo ArrayList e chama unlock pointers quando esses ponteiros não forem mais necessários.
O devlog ilustra o problema com duas listas. Uma guarda o conteúdo da entrada e outra guarda linhas que apontam para dentro da memória da primeira. Se ela crescer além da capacidade atual, a localização dos itens muda.
Num teste mostrado, sem a trava, o esperado I'm First aparece corrompido como uma fileira de U's. Embora o texto ressalve que a manifestação do erro muda conforme o alocador escolhido. Com lock pointers e unlock pointers, a operação que viola a suposição de estabilidade dispara um panic com rastreamento de pilha apontando o local da violação. E há uma sutileza a mais. Como o array do list é ordenado, operações podem mover elementos mesmo sem redimensionar ou liberar a memória subjacente. A fatia devolvida por addManyaSlice pode não apontar para os semi-elementos finais se ordered remove ou pop for chamado. Duas operações que, embora nunca aloquem memória, disparam a mesma asserção depois de lock pointers.
A seca de verão na Europa está tão extrema que a desertificação vira uma ameaça crescente, aponta uma matéria da Fortune.
A discussão no Hacker News acompanha, com um comentarista australiano vivendo na Europa há décadas, relatando o contraste. Ele sempre se impressionou com o quanto tudo é verde, algo crescendo em todos os lugares. Mas agora, no trajeto de trem de Viena para Budapeste, ele descreve tudo muito, muito seco.
Um ensaio compara organizações a bulgores rimosos, fungos que se coordenam sem um cérebro central. Na discussão do Hacker News, alguém familiarizado com a ideia há cerca de 5 anos admite que, apesar de fazer todo o sentido para ele, ainda não entende como aplicá-la numa organização real. E deixa em aberto exatamente as perguntas práticas. Onde isso funciona? Como se faz? E se funciona mesmo?
Uma história que circula no Hacker News parte de um autor que diz, simplesmente, eu escolhi palavras com cuidado. Defendendo que o texto ganha muito quando paramos e escolhemos deliberadamente cada termo, em vez de usar a primeira palavra que vem à cabeça.
Isso me lembrou direto de Gillian Anderson. Numa entrevista, ela contou que Chris Carter tinha um hábito quase obsessivo-compulsivo de escrever o diálogo do arquivo X para se ajustar a certas preferências de layout no roteiro, evitando as chamadas órfãs de linha, palavras que sobram sozinhas no fim do parágrafo.
E essa restrição visual aparentemente banal influenciou a cadência do diálogo da série, deixando aquela marca tão reconhecível. Ou seja, a escolha cuidadosa não vem só da busca pelo significado. Às vezes vem de uma limitação externa que força o autor a repensar cada frase.
Fechamos com dois casos bem distintos. O post-mortem do ataque a Hugging Face, entre phishing, contribuidores falsos e atualizações envenenadas. E aqui é SB118 da CubesOS, onde o relato de erro do cópito VM virou um canal de execução de código.
Dos lembretes valiosos de como as superfícies de ataque vivem nos detalhes.
Obrigado por ouvir até aqui. Até a próxima.